Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Era por uma nebulosa manhã de inverno. Um tilbury voltava a passo pela rua de Sé, Lourenço conduzindo Luiz, confortavelmente envolvido em um largo sobretudo bipano acolchoado, misturando com a nebina da manhã a fumaça de seu charuto, que voluptuosamente deixava escapar-se por entre os lábios. Desde que subira para o veículo, não se mexera da posição indolente que tomara. Seus olhos meio fechados e um sorriso que às vezes bordava-lhe a boca mostravam que o moço cismava, e a julgarmos pela serenidade de sua fronte, poderíamos afirmar que doces e esperançoso era o sonho que esvoaçazava-lhe na ideia. De fato, não tinha Luiz a certeza de que era o amado. Não sabia que dele, e somente dele, pendia a realidade desse sonho cor-de-rosa que lhe esmaltatava a existência de tantas promessas. 52. Mas o coração do namorado é assim. Persegue a sombra que lhe foge e foge à sombra que o busca. Não era dele a culpa, mas Luiz fizera-se um mundo especial, e não nos pesa dizer, nesse mundo uma coisa única havia de mal. Era o excesso de seu gênio. Admitimos a monomania do filósofo, admitimos a excentricidade do inglês, admitimos muitas outras coisas que outros recusam razão, mas não consentimos no excesso. E Luiz pecava pelo excesso. Amava muito, a mal é dado amar ao homem uma vez só, a primeira. E Isabel era a primeira mulher que Luiz amava. Mas o amor próprio do homem, e que Luiz aplaudia-se de ler lambem encontrado no caráter de Isabel, contraria à tova todos os sentimentos ficos e o impeliam a pedir perdão. Não dizia-lhe muitas vezes consigo, não matarei minha razão amando-a, mas não serei mais o primeiro a lhe falar de amor e era pensando nesse amor. Era cismando nessa aventura prolongada por uma luta pura puril de dois corações que tendara a enlaçar-se, que Luiz deixava-se conduzir molemente, ao grado de seu cocheiro, ou talvez ao capricho do cavalo. Súbito Luiz voltou a cabeça, despertado pelo rumor que fazia ora carro levado como um turbilhão por 53 dos vigorosos cavalos desencabrestados. O moço viu passar e soltou um grito de horror, reconhecendo dentro do carro o senhor Manuel Ignácio, apertando nos braços o corpo hirto e cabido de sua sobrinha. Os cavalos passaram, corriam a velocidade do raio. Também com a velocidade do raio, o moço fez saltar o cocheiro e, fustigando o cavalo, seu tibure partiu como uma flecha, havia pouca distância a atravessar até chegar ao mar que borda a praia lodosa por entre a ramagem sombria dos mangues. E os cavalos, na sua carreira veloz, inclinavam-se para o lado do mar. A intenção de Luiz é a passar adiante do carro, atravessar-se na frente, deixar-se esmagar embora, contanto que seu cadáver servisse de barreira ao impeto dos cavalos desenfreados. E seu cavalo corria já a par do carro de Isabel. Luiz não cessara de fustigar o cavalo, somente empregou mais força, e um minuto depois atravessava seu veículo na frente do outro, saltando-a com a perícia do mais consumado peão na beira do cães. Como pensarão moço, seu tilbury servira de obstáculo à carreira dos cavalos. Porém estes, voltando de chofre, caíram por terra tombando o carro consigo. Mas nesse momento Luiz, com todo o valor que distingue as almas elevadas em ocasiões semi, 54. Lantes, saltara a portinhola da carruagem e erguia nos braços vigorosos Isabel desmaiada. Seu coeiro, que chegara nesse momento, apesar da fadiga de uma longa carreira, e ajudado por alguns caminhantes, tiraram do carro o senhor Manuel e Ignácio, que apenas sofreram uma leve contusão, e ajudaram a safa-se o cocheiro, que na queda fora meter-se entre os arreios e os cavalos. Luiz mandou chamar um carro de aluguel, onde fez entrar Isabel, sempre desfalecida, e seu tio, e respondendo com um simples cumprimento aos agradecimentos do senhor Manuel Ignácio, meteu-se de novo no tilbury, onde continuou, e como se nada houvera acontecido, e na mesma posição descuidosa, seu passeio até a casa. Moço de experiência, Luiz voltara para casa sossegado, certo de que o desmaio de Isabel não teria consequências ruins, visto que era causado apenas pelo susto que sofrera a moça. Todavia, no meio de seus pensamentos, uma nuvem sombria passou-lhe na fronte, e seus olhos cocobriram-se de tristeza. Ele previa a gratidão de Isabel, e isso contrariava, queria o amor, todo o amor da moça, e não desejava por modo algum inspirar-lhe outro sentimento que não fosse esse. Essa ideia o importunava, e foi com semblante calmo, porém triste, que entrou em sua casa. Pedro esperava, sentado com ar carrancudo a um canto do sofá. — Que temos? — perguntou-lhe Luiz, apertando Ibe a mão. — 56. Pedro conservou-se calado. — Então, não falas — tornou a perguntar Luiz. — Deixa-me, estou furioso e, mas creio que não é comigo. — Tens razão. Não é comigo. — Nesse caso, acalma-te e conta-me o que te aconteceu. — A acalmar-se-me, então supões que é possível acalmar homem quando o ludibriado, enganado, traído e esquecido por uma mulher que o ama. — Felizmente para ti, Pedro, não é esta a segunda vez. Já deves estar acostumado. — Não, Luiz, nunca tinha amado como esta vez. Eulalia era um anjo, diziam-me seus olhos, seus gestos, o som de sua voz, tudo. Até meu coração, quando há dias me fizeste a confidência de teus amores, eu ri-me internamente de li, contando-te também as horas de felicidade extrema que gozara junto de Lia e ri-te agora, Luiz, ri-te de mim também. Não rio dos males de ninguém, disse Luiz, entrando-se ao lado de seu amigo. Pelo conto de Nugo. E fazes tu ideia de quem seja o homem que essa mulher escolheu para suplantar-me? Imagina a mais horrenda múmia do Egito, porém mais dura, comprida, e faltando por um canudo de mamão. 57. Terás perante tua imaginação a proeminente facatura da Inglaterra na pessoa do Sr. Dolby. O Sr. Dolby, exclamou Luiz. E o escolhido por Dona Eulalia Campos para seu marido um isto é para morrer-se, não digo de amor nem de ciúmes, mas de vergonha. Meu Luiz, o Sr. Dolby, repete o Luiz. Enfira, meu caro Pedro, as mulheres são tão caprichosas e... Ouve-me, Luiz, disse-lhe Pedro, que tendo dado expansão à olera, começava a serenar e serenta. Começo a achar razoáveis tuas teorias sobre a mulher, Ainda bem. E um pouco tarde, não. Nunca é tarde, Pedro, para estudar-se o bem. Oxalá que mais esta lição te aproveite. Há de aproveitar, Luiz e Vivêmias, o moço por excelência namorador, olhando altivo e desdinhoso para a mulher que passa, e vendo com sorriso de escárnio a flor desfolhada na passagem de Lia e momentos de Pedro se retirava e Luiz, ficando só, entregou-se à leitura dos jornais do dia. Devemos uma explicação ao leitor? Lembram-se sem dúvida que ao saírem uma noite do teatro Luiz promete ter a seu amigo narrar. 58. Li no seguinte dia a história de seu amor por Isabel. Pois bem, Luiz cumprira sua promessa, e em troca ouvira do amigo a mais poética história de uma paixão em flor. Pedro contara-lhe e Juiz se havia encontrado com Eulalia à beira da água, colhendo conchas na água, olharam-se ambos, depois citaram-se, seguida riram-se, quase falaram-se, na manhã seguinte citaram conversa. E alguns dias depois o Sr. Dolby entrara em sérias comunicações com a rara Eulalia sobre a posse da delicada mãozinha da moça, e esta resolução fora inspirada ao bom inglês pela assiduidade de Pedro. Estavam as coisas assim na manhã em que o moço fora dar expansão a seus sentimentos na casa do amigo. E seriante tinha razão. Eulalia dignera a se escrever-lhe um bilhelinho em que corará unicar essa heróica decisão. E que foi enegrecer com as sombras da realidade o sonho azul e dourado do pobre moço. Dada esta explicação, continuemos. Era no fim da tarde desse mesmo dia. Luiz acabava de entrar em uma quenfra errada de azurro com cortinas brancas. No fundo, em um sofá estofado de damasco cor-de-rosa, estava Recos. 59. Tada Isabel pálida e abatida, e envolta em um largo roupão de veludo negro, onde se confundiam as aneladas trancas de cabelos espalhados sobre o bombro. O moço inclinou-se com polidez, e seus lábios trêmulos roçaram levemente a mão que lhe estendia a viúva. — Vem receber meus agradecimentos, disse Isabel sorrindo e mostrando uma cadeira. — Venho apresentar minhas felicitações, senhora, disse Luiz, sentando-se junto ao sofá. — Cabe a mim somente felicitá-lo pela sua coragem. Meu tio contou-me tudo, e não esquecerei que lhe devo a vida. Esqueço-me do que entre nós se atado do passado para testemunhar-lhe a Gracerdã, e nos lábios de Luiz passou um sorriso amargo. E foi com a voz impregnada de altivez que o moço respondeu. O serviço que lhe prestei, senhora, teria prestado a quem quer que fosse que estivesse resse nas mesmas condições. Já vê que não tem muita coisa que me agradeça. Meu Deus, e exclamou a moça, porque se ofende, senhor. Não é tão natural o que lhe acabo de dizer. Isabel sorria para Luiz. O moço desviou os olhos desse sorriso. Se sento que acontecer o que previra, isto é, que inspirara o Urt. Nutimento alemã de amor, respondeu com purpousa. Não é natural, senhora. Entre duas pessoas que juraram-se guerra aí. E porventura essa guerra não está terminada. Estaria, rainha senhora, se em vez de um sentimento que não devera sentir falasse-me do que verdadeiramente sente. Isto é, se em vez de gratidão dissesse amor e luz fitou a moça, cujas faces descoradas cobri, rance de leve cor de rosa. Pois bem principiou ela, mas não acabou. Desejara tanto que luz viesse e queria confessar-lhe seu amor, o moço chegara, e ela sentia-se fraca em face de seu orgulho infantil de menina travessa. As mulheres são assim e caprichosas com seu próprio mal, preferem a rosa a outra qualquer flor, justamente porque a rosa tem espinhos. E a conversação ficara a ele ambos calados, palpitantes ambos de amor, sem que ousassem se confessar. A moça venceu, Luiz falou, mas sua voz era triste, suas palavras dolorosas. Escute-me, Isabel, disse ele, tomando nas suas uma das mãos da moça. Em nós um orgulho. 61. Ele o que nos perde, vaidade louca que nos separa. Eu e a senhora vivemos de um sentimento só. Em mim a dor de ter o confessado uma vez, na senhora a dor de não poder confessá-lo. Era essa a existência que levávamos até hoje. Esta manhã o acaso faz que eu lhe salve a vida, e a senhora o apialde da ocasião que nos torna a juntar. Mas agora sou eu, Isabel, que venho dizer-lhe, quero seu amor, rejeito-lhe a gratidão. Luiz murmurou a moça, deixando a cabeça pender-lhe no seio. Sou altivo, Isabel, sou orgulhoso de seu amor e mas quero a confissão dele. Puro, sem mistura de um outro sentimento, tão puro, tão santo, como que o dia depus a teus pés e que repeliste com a ponta do sapato de tua vaidade. A bela viúva ergueu a fronte morena e, descurrada, seu olhar de triste que era a princípio, tornou-se brilhante de um fogo estranho e com voz e tremula. Pois bem, eu não rojarei a teus pés o amor que de porventura sinta, exclamou ela. E mudando de tom e com firmeza. Senhor, sei que devo-lhe a vida, será eterna minha gratidão. E a moça letou-se. Luiz Nergive também. Seus olhos tristes, mas 62, reparados. Sem brilho, sem lágrimas, fitavam Isabel. Depois o moço estendeu a mamão e a falar e a pedir-lhe perdão e a cair-lhe aos pés vencido e esmagado. Mas nesse momento a porta abriu-se e, curvado como um ponto de interrogação, com um riso na larga boca, apareceu na entrada da sala o Sr. Dobby.